vai ser um milagre. A sério, isto acontecer hoje vai ser um milagre. Ouve, bora, vamos lá. Tá a dar, vamos, bora, tá. bora. Incrível! bora. Como é que é possível isto? Vá.
Espera, 3, 2, 1, bora.
Globalistas, cá estamos novamente, os três reunidos, outra vez. Marco António, bem-vindo de regresso.
Alô.
Após uma longa ausência, enfim, a vida também tem destas coisas.
Estava lá fora a lutar pela vida.
Exatamente. Mas bom filho a casa torna, já dizia.
Eu sou mais velho dos três, pá. Quanto mais sou o pai.
Fui porque Caetano revira os olhos, mas é porque creio que não está a perceber esta conversa, porque não nos ouve. Fui porque Caetano está num sítio muito movimentado neste momento. Filipe, conta-nos coisas.
Olá. Sim, estou num sítio, não sei se ouvem muito barulho, enfim, estamos a tentar minimizar isso, mas estou na sala de imprensa da Cimeira Europeia, Cimeira Social, aqui na Alfândega do Porto. E pronto, entre diretos e entre reportagem, não quero que falhe o Globalistas e por isso vamos lá.
É assim mesmo.
Mas nada.
Isto é que é um homem. Vamos ao nosso tema da semana. Estamos a gravar numa sexta-feira, dia 7 de maio, ao início da tarde. O tema da semana: uma vitória em Madrid.
Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy, desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y, por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España. ¡Hoy empieza de nuevo! ¡Hoy empieza de nuevo! Porque Madrid es libertad y porque no entienden nuestro modo de vida. Por eso el sanchismo no entra en Madrid.
¡Hey, Madrid! A candidata apoiada pelo Partido Popular, Isabel Dias Ayuso, teve uma vitória esmagadora ao conseguir obliterar todos os partidos de esquerda e ainda engolir o Partido de Centro Ciudadanos. Caetano, porquê é que foi um triunfo tão surpreendente e com números tão avassaladores?
Enfim, não terá sido um triunfo totalmente surpreendente, porque já sabia que o PP, Dias Ayuso, iria vencer as eleições. A relevância das eleições, poderá perguntar-se, mas porque é que estamos a falar das eleições regionais na Comunidade de Madrid? É porque dá um sinal muito importante para o resto do panorama político espanhol, e isso é muito importante, porque tem ramificações também relevantes, com impactos no próprio governo nacional. A Dias Ayuso praticamente conseguiu uma maioria absoluta, não a atingiu. Ela continua como líder da Comunidade de Madrid. A coligação de governo é que fica diferente, porque o PP engole totalmente os Cidadãos, que desaparece, deixa de ter representação parlamentar. Aliás, os Cidadãos é o partido que mais está em crise em Espanha, depois de ser varrido na Catalunha, agora da Comunidade de Madrid, e depois também o Vox não cresce, e isso é muito relevante, porque o PP está a ser um travão para a ascensão da extrema-direita, e com uma agenda muito concreta e muito bem estabelecida. Enfim, pode ser controverso isso, mas aqui pode haver um acordo apenas de incidência parlamentar, essas negociações continuam, mas o PP não está totalmente dependente do Vox para formar governo. Há uma outra ramificação relevante, que é o facto de Unidas Podemos ter tido uma derrota. Não é uma derrota, é uma derrota simbólica, porque o Unidas Podemos até aumenta a sua representação, mas não consegue travar nem a vitória da direita, que isso é o essencial, e nem consegue ter um resultado que lhe permita ganhar ascendente político. E por isso, Pablo Iglesias, que saiu do governo para enfrentar essas eleições, assume-se como um dos principais derrotados, e também ele abandona todos os cargos políticos e sai do governo. Portanto, há uma repercussão muito grande também a nível nacional por todos estes dados, e mais alguns, porque Dias Ayuso também ganha muito poder em termos do Partido Popular, frente à liderança de Pablo Casado, e afirma-se também como uma mulher que pode vir a enfrentar Pedro Sánchez a nível nacional. Há uma outra mulher também emergente, que é a Yolanda Dias, que é a Ministra do Trabalho, número 2 do Governo, em substituição de Pablo Iglesias, e ela também que vai assumir a liderança do Unidas Podemos. Portanto, há aqui duas mulheres fortes a aparecer na política espanhola e que me parece que vão marcar o futuro próximo a nível político no país vizinho.
E com esta enorme vitória, com a popularidade que está a beneficiar agora em Espanha, com aquilo que foi o registo de Pablo Casado nas duas últimas eleições gerais de 2019, o líder do PP tem aqui um sério problema com o crescimento de Ayuso?
Eu não considero que seja um problema, João. Acho que é um daqueles tipos de bons problemas, a nível de liderança.
Um problema na disputa de liderança.
Um problema... Sim, um problema pessoal, enfim, dele, do seu lugar, não é? Mas para o PP não é mau, atenção, porque o PP era um partido que estava a perder implantação a nível nacional, depois foi ganhando espaço na Galiza, onde tem também um resultado importante, e agora reforça o seu poder a nível local em Madrid, o que dá um sinal enorme, não só de vitalidade do partido, de renovação dos seus quadros, mas também a questão de travar a ascensão do Vox. E por isso eu acho que o que Pablo Casado deveria fazer era não considerar Inês Ayuso como opositora, mas como integrante desta força nova do PP.
E apenas para concluirmos o nosso tema, Felipe, o que é que o perfil de Ayuso, muitas vezes acusada de ser demagógica e ter um discurso mais agressivo, nos pode indicar sobre a própria mudança de perfil do Partido Popular?
Sim, isso é uma questão interessante. A nível do perfil político, Dias Ayuso não era uma líder considerada carismática. As suas posturas, por exemplo, em relação à pandemia, foram polémicas, porque em Madrid as restrições foram muito menores, Madrid abriu-se muito mais cedo do que o resto de Espanha, assumiu uma postura contrária àquilo que o Governo Nacional advogava, mas isso teve muita penetração no eleitorado e isso é relevante. Eu acho que esta forma abnegada e decisiva e decidida também de fazer as coisas, de assumir as políticas e de implementá-las independentemente de ser contra a corrente, acabou por ser uma mais-valia para Dias Ayuso e para a sua posição política, e isso teve ganhos muito evidentes no eleitorado. Madrid é um barómetro importante para o resto de Espanha, e por isso acho que poderá ser interessante de seguir, mas dá também pistas para os caminhos que o PP pode traçar, que é não estar sempre à espera de encontrar consensos, mas assumir-se como partido charneira e com as suas políticas mais afirmadas. Acho que isso será interessante de seguir como bloco forte de oposição à postura do Partido Socialista.
Está feita a análise, encerramos o tema da semana, vamos para as nossas embirrações e distinções. Ora, esta semana, nas embirrações, olhamos para o anúncio surpreendente dos Estados Unidos, que decidiram fazer marcha atrás e mostrar-se a favor do levantamento das patentes das vacinas contra a Covid-19, um anúncio que veio trocar as voltas da própria União Europeia. E, Filipe, estamos sobretudo a embirrar com aquilo que é a posição da Alemanha, apesar de reconhecendo que, tratando-se de um bom ponto de partida, no imediato isto acaba por não resolver nada.
Esse assunto acaba por marcar também a Cimeira Europeia, apesar de não ser um assunto na agenda, por culpa do Presidente Biden, que lançou a questão, e depois a Presidente von der Leyen veio segurá-la, não é? Como tendo aquela tática política que nós já temos vindo a falar, a sensibilidade para estar na espuma dos dias e estar presente nestas questões. E essa situação acabou por ter que ser trazida para a Cimeira num jantar informal entre os chefes de Estado. Agora, Angela Merkel não veio à Cimeira, não por esta razão, ela diz que foi por causa da questão da pandemia na Alemanha, mas a verdade é que ela não tem vindo a cimeiras sociais. Já quando foi em Estocolmo, não, do Pacto Social, ela não foi e não havia pandemia. É um bocado mau tom não vir, porque ela teve a presidência anterior a Portugal. Nesse trito presidencial, a Alemanha antecipou, foi a anterior a Portugal, e por isso é uma ausência de vulto, mas é preciso ver que Angela Merkel tem de estar contra esta questão, porque quem é que tem a vacina da Pfizer? É a Pfizer-BioNTech, a BioNTech alemã. Quem é que tem uma outra vacina a aparecer, muito importante, é a CureVac alemã. E, portanto, é difícil, numa altura em que há eleições, a própria CDU não está confortável e os verdes estão na liderança da sondagem. Neste momento, para Angela Merkel, não é uma situação fácil, mas o que é certo é que o debate está lançado.
O debate está lançado, sinalizamos aqui a posição dos Estados Unidos, que fazem marcha atrás e voltam a dar também uma espécie de liderança do exemplo no palco mundial, como tem sido a tendência desta administração e a vontade desta administração. Este é um assunto que está a dominar, à última hora, a Cimeira Social Europeia, no Porto. Uma cimeira que trazemos esta semana para a distinção, Filipe, essencialmente e muito sucintamente, porquê?
Porque é o ponto alto da presidência portuguesa, não é? Não é que Portugal tinha muitas expectativas, como temos vindo a falar ao longo dos meses, em relação aos objetivos para esta cimeira. Queria fazer uma cimeira UE África, queria fazer uma cimeira presidencial com Narendra Modi, a cimeira UE Índia, mas infelizmente, por causa da terceira vaga está a atingir a Índia, não é possível, vai ter que ser à distância. Narendra Modi não vem ao Porto. Havia a expectativa até de fazer uma cimeira que pudéssemos trazer Joe Biden a Portugal. Isso não vai acontecer, embora Joe Biden venha à Europa durante o período de presidência portuguesa. Vai ter uma cimeira da NATO e um encontro com o chefe de Estado, portanto, da União Europeia, depois de ir ao Reino Unido. Mas o que é certo é que, enfim, o primeiro-ministro, apesar da ausência de Angela Merkel, do Mark Rutte e também do primeiro-ministro maltês, a verdade é que consegue trazer o chefe de Estado aqui. Há muito tempo que eles não estavam presentes juntos. Então, fora de Bruxelas, há mesmo muito tempo. Há aqui uma questão importante para um governo socialista, que é as preocupações sociais, e isso é dado esse sinal. E por isso, acho que, apesar de ficar uma certa sensação agridoce, porque foi uma cimeira muito marcada, uma cimeira não, uma presidência muito marcada pelas restrições da Covid, há este momento alto de trazer para o Porto a discussão. Os olhos da Europa e do mundo estão aqui nestes dois dias, há uma declaração, que é a declaração do Porto, que é assinada, de compromisso. É um compromisso, no fundo, um ponto de partida para a proteção social, que acaba por ser ainda mais importante neste momento de conseguir encontrar empregos para as pessoas, de apoios sociais para as pessoas mais, para as pessoas com menos condições económicas, e por isso acaba por ser, por esse momento, por esse motivo é que temos que elogiar, no fundo, nesta altura, apesar de ficar a sensação de que as ambições portuguesas eram muito maiores, mas foram limitadas por razões externas, no fundo, a questão da pandemia.
Estão concluídas as nossas embirrações e distinções. Vamos para a conclusão do programa com as recomendações. Eis que chegamos à parte final de Globalistas, numa grande correria, com muitos sobressaltos e muitos sustos, incluindo uma gravação que podia não ter acontecido, mas chegámos vivos.
Estamos aqui no campo da intervenção divina, ou pelo menos a pedir uma intervenção
esta
divina.
Esta conclusão, sim, está tudo alinhado, toda a gente quer que este programa vá para a frente. Filipe Caetano, na grande correria a fechar este podcast, trazemos um documentário sobre Khashoggi.
É isso, João, vamos lá ver se eu consigo fazer isto, é um milagre. Sim, eu vi recentemente um documentário que já há algum tempo que andava à procura, que se chama O Dissidente. Muito bom documentário que estreou no Festival de Sundance no ano passado, e depois foi para as salas de cinema, enfim, para poucos sítios no final do ano passado. Enfim, está na net, é possível vê-lo. É um filme documental, no fundo é um documentário que relata aquilo que aconteceu na Embaixada da Arábia Saudita na Turquia, e que revela o envolvimento do príncipe saudita, e até de que forma é que isto esteve a tentar ser encoberto, escondido, e é uma homenagem muito importante a Jamal Khashoggi, que era um grande jornalista que no início até foi alguém muito próximo do regime saudita, mas que depois percebeu que era preciso descortinar algumas das situações que estavam a ser e que são evidentes de violação de direitos fundamentais, e aí passou a ser alguém perseguido, e como nós sabemos foi assassinado quando foi visitar o consulado, e enfim, a história é triste, mas é uma visão diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto. Um muito bom resumo de tudo o que aconteceu, e uma homenagem a Khashoggi, chama-se O Dissidente, realizado por Brian Fogel.
Jamal Khashoggi, prominent Saudi journalist and Washington Post columnist, has gone missing after visiting his country's consulate in Istanbul.
He was last seen entering Saudi Arabia's consulate seeking paperwork to marry his fiancée.
His fiance saw him go in at 1 p.m. and was still waiting for him at 1 a.m.
Buhar olup uçmadı.
Saudi Arabia now suddenly is admitting that Khashoggi did die inside that building.
Jamal Khashoggi alelade bir şekilde öldürülmemiştir.
The government treated me as if I shot the king.
We knew that they would try to sweep the whole thing under the rug.
Is it true that Turkish intelligence obtained audio recordings of Khashoggi's murder?
I know why Jamal was killed. It's because of me.
Essa é a nossa recomendação da semana sobre um caso mediático. Conseguimos concluir este podcast, Filipe. Deixamos-te livre para as tuas correrias.
Só falta dizer uma coisa, senhor jornalista, ponha a máscara, se faz favor. Ponha lá a máscara.
Já me vieram avisar para aí duas ou três vezes. É preciso dizer que os cuidados relacionados com a pandemia aqui nesta cimeira são muito grandes. Nós tivemos que ser testados antes de vir para cá, e estão sempre a tentar que nós cumpramos as distâncias de segurança e estamos a cumprir, portanto, enfim, os cuidados são muitos, por isso eu vou voltar a pôr a máscara depois de gravarmos e vou continuar a correria.
Estás libertado, Filipe Caetano, podes voltar, um abraço para ti. Marco António, um abraço, vemo-nos na próxima semana, mais calmos.
Um abraço.
Até para a semana.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Povo Marinheiro, com produção 366 ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Povo Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa.